música é uma coisa muito importante na vida de todo mundo. Quer lembrar de uma coisa? Pensa numa música da época, você começa a cantarolar aquela música, de repente o fio da memória vai trazendo aquele ambiente, aquele momento que você viveu e de repente você tem toda a cena feita outra vez. Sem contar aquelas músicas que ficaram fazendo parte da trilha sonora da sua vida. A gente podia dizer que é aquela música que fez a sua cabeça. Tinha um radialista muito importante na música em São Paulo, o Pica-Pau, o Walter Silva. Tinha um programa nos anos 60 chamado Picape do Pica-Pau. E eu tive a oportunidade de trabalhar com ele na Rádio Cultura de São Paulo, onde ele fazia esse programa, as músicas que fizeram a sua cabeça. Ele trazia convidados muito especiais e no meio da conversa a música é que ia costurando aquele papo. Inspirado no Walter Silva, no querido Pica-Pau, eu quero conversar com um cara aqui muito legal. Claro que ele é um sucesso, um cara que tem uma atividade que lhe dá muita visibilidade, vive no ambiente corporativo, é um cara de conteúdo empresarial, lida com equipes de vendas. Mas tirando esse sucesso todo desse cara, ele é um cara que tem uma vida como a sua, tem memórias, tem lembranças, tem a música. Eu queria investigar um pouquinho a história da vida desse cara que é meu amigo, nasceu em 1975. Queria que ele passeasse um pouco nessa trajetória que ele tem para nos contar até agora aos 42 anos de idade.
Que demais!
Marcelo Ortega, o que você viu passar nesses 42 anos?
Vi passar um monte de coisa, Irineu. Assim, eu fico pensando, quando você me convida para fazer esse papo com você aqui, quantas vezes eu não peguei, não esse violão, um violãozinho velho, que eu ganhei do seu Ortega, junto com eu e meu irmão, nós tínhamos dois violões. O meu irmão sempre foi um autodidata do violão, e eu só tô com esse instrumento na mão hoje porque o meu irmão tocava, né? Eu ganhei o violão na mesma época com ele, mas eu nunca tive a intimidade. O meu negócio era bater no violão, então era virar o violão e batucar com o meu irmão levando as músicas. Músicas ruins no começo, né? Porque ele não tinha a menor habilidade.
E o que, que ele te ensinou nessa época? Ele estava tocando o quê? Isso faz o quê? Anos 80, cantava, aí, comecinho dos anos 80.
Comecinho dos anos 80, a gente tocava tipo... Tem dias que eu digo não, inverno no meu coração, meu mundo está em tuas mãos, frio enganou a na escuridão.
É o grupo Ira, né? Uma fase legal, anos 80, né?
É outro Ira, né? O Ira é...
Ah, esse não era o Ira? Poxa,
como é que é? Mais um ano que se passa, mais um ano sem você. Não tenho mesma idade, não pertenço a ninguém. Juventude se abraça, se une pra esquecer. Feliz aniversário para mim ou pra você. E assim ia.
Marcelão, você então, a sua cabeça foi feita aí musical
com as bandas, com as bandas de rock dos anos 80. Ira, que você citou, Plebe Rude já tinha Paralamas Titãs, sempre fui muito fã. Agora, o meu batuque no violão virou tocar bateria. Uma coisa que você não sabe, a gente é amigo já há muitos anos, 15 anos, eu também não tocava bateria, mas eu gostava tanto da bateria, não tinha grana para comprar bateria. Eu morava em Moema, aí o Marco Antônio Bogos, filho do Armando Bogos, era músico.
Mas aí você estava começando tava a sua
rua,
vida adolescente
eu tava
ali.
Na rua e o cara falou assim para mim, quem que toca aí e tal, não sei o quê. Aí um tocava violão e tal, porque ele tinha um estúdio. E eu não sabia que ele era o baterista. Eu falei assim, eu toco bateria. Tocava nada, né?
Fomos pro estúdio. Você é um vendedor, então, desde aquele momento você vendeu. Agora,
que sim,
agora
né?
Tem que
eu já era
um
vendedor
baterista.
De doces na rua nessa época. Eu fiz um carrinho de doces. Eu queria muito tocar bateria. E aí ele me levou, quando eu sentei na bateria, ele viu que eu não tocava nada, ele falou assim, quer trabalhar meio período aqui no estúdio? Você anota umas ligações aí, marca uns horários de banda e no final eu te dou umas aulinhas. E foi assim que eu comecei a tocar bateria. Eu aprendi a tocar violão vendo meu irmão tocar, eu queria fazer uma homenagem. Quer ver um trechinho? Essa você gosta.
Como é que é o nome do seu irmão?
Cristiano, é o Cris.
É o Cris.
E o Cris é um baita músico, assim, é... Mas ele tem um trejeito de cantar que eu sacaneio ele em todas as festas, né? Que é mais ou menos assim. Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso. Minha metralhadora é cheia de mágoas. Eu sou um cara cansado de correr na direção contrária, sem pode chegar do beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Dia sim, dia indo pra frente, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. Amigo, a tua piscina tá cheia de ratos, suas ideias não respondem aos fatos, e o tempo não para. Aí o Cris, pra fechar, ele fazia assim: não para, não, não.
O cara era cheio de charme, assim.
Cheio de ideia.
Mas o tempo não para. E você ficou na música durante o tempo?
A gente tocou por mais ou menos uns... Eu tive bandas, muitas bandas cover. Tinha uma banda chamada Egos em Agonia. Tinha uma outra banda chamada Quem é SUD, que significa Quem Sabe Um Dia. A gente vira alguma coisa. Aí depois fui estudar, né? Porque minha mãe olhou e falou assim, não dá pra ficar no grupo dos caras que não estão avançando. Aí fui fazer meu colégio técnico, mas sempre tocando, mas larguei. E voltamos uma banda depois, nós fazíamos um negócio que era mais ou menos assim, né, cara? Can you see, wanna see... Tem que fazer sem palheta. Can the screen, our screen... If you just... I don't know. E o refrão era: we don't have any chance between lovers and romance. E era, a nossa banda era por muita influência de Pink Floyd, eu chamava Green Ache.
Ah.
E a gente cantava também uns coverzinhos.
Pois é, Marcela. A música é uma das coisas que mais pega a gente já na adolescência, porque é uma forma de se comunicar, né, de ter um palco, de se aproximar das meninas, mas especialmente de exercer, né,
funciona,
um talento, uma coisa legal. E muita gente acha que você tem que fazer sempre aquilo que você gosta. E no fundo a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta, mas também tem que fazer aquilo que é necessário, né? Você não conseguiu viver da música mesmo gostando de música, daí você foi investigar outras possibilidades de sobrevivência.
E vamos combinar, né? Não, eu sou da época em que existiam muitos barzinhos em São Paulo. Eu lembro que a gente tocava num bar em Santana, Zanzibar. Eu acho que ainda existe. E a dificuldade que a gente tinha para ir até o Zanzibar, ninguém tinha carro. A gente dependia do metrô para voltar, mas como a gente tocava até 3, 4 da manhã, a gente ficava esperando o metrô até 6 horas da manhã ali em algum lugar. Eu, que era o baterista, eu tinha que levar os pratos, a caixa e o banco da bateria, porque o bar oferecia a bateria incompleta. Então, você imagina, o cara pegava o ônibus lá da Vila Formosa até o metrô Tatuapé, depois ia até Santana, tocava a noite inteira por uma paga mais ou menos de, sei lá, dinheiro de hoje, R$50, tipo, por noite, e o cara ficava feliz com aquilo, né? E a gente queria se encontrar na música. Eu acho que a música, ela trouxe ritmo para a minha vida, ela trouxe uma coisa fantástica, que é a capacidade de cativar plateias, porque é muito legal você ver que o que você está fazendo, às vezes, não é exatamente como seria a música original, mas você faz uma versão de um negócio, você exercita a tua criatividade. Por exemplo, eu sempre gostava de tocar Tim Maia. Barzinho, a gente sempre tocava Tim Maia, e o Tim Maia sempre agradou, cara.
Claro, ainda agrada, né? Você vê
qualquer,
Tim Maia...
Qualquer idade, não tem jeito. Quando você manda um Tim Maia, é o jovem... Hoje eu testo meu filho tem 8 anos. Ele escuta o papai cantar Tim Maia, ele fala assim, pô... Tim Maia encaixa, né?
É.
Tipo, quando inverno chegar, eu quero estar junto a ti. Pode o outono voltar. quero estar junto a ti. No refrão, porque é primavera, te amo. Aí eu peguei no crisão, né? É primavera, te amo, meu amor.
Pois é, cara.
Essas paradinhas, barzinho, oh, funciona pra caramba.
É.
Eu trago essa rosa. Para lhe dar, traga essa rosa. Para lhe dar, meu amor. Hoje o céu está tão lindo. E vai,
Marcelo,
cara.
A música tem um poder fantástico. Você lida com motivação, com equipes de vendas que tem que estar turbinado, mas você lida com ser humano que tem uma alma. E a música chega lá, né? Você tem, assim, uma música sua? Você fala assim, meu, a coisa tá braba, eu acordei aquele dia, né? Aquele guarda-chuva molhado, aquela cabo de guarda-chuva atravessado, você fala assim, bom, eu tenho que cantarolar aquela música que é aquela lá que vai me dar o espírito para eu começar a enxergar o que tem sol aí, que tem céu azul. Tem uma música assim para você? Ó, essa música é meu ponto de apoio quando eu tô de mal comigo. Legião. É, a Legião é bem a sua geração, né, cara?
Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Letra linda. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias, antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Sempre em frente, não temos tempo a perder. Nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo e tão sério e selvagem. Selvagem, né, cara?
Você sabe que eu tenho
tem que ser.
Uma frase de um cara, né, do ambiente clássico, mas que acabou dando formato para o Bom Dia que eu tive no rádio durante 20 anos. Que é o Está no Ar Uma Nova Manhã, por incrível que pareça.
Era maravilhoso.
Ele tinha essa frase. O Pablo Casals, aos 80 anos de idade, ele disse que todos os dias ele acordava, ia para o piano e tocava duas fugas de Bach. Todos os dias ele trocava aquelas duas fugas. E embora a música fosse a mesma, ele falava assim, ela nunca soa como a mesma.
É verdade.
Aquele momento é o suficiente para encher a minha casa de alegria, de me dar esperança suficiente para acreditar que eu estou diante de uma nova manhã, e isso já era o meu começo de dia. Então, um cara com 80 anos de idade faz uma declaração dessa, um cara que viveu da música, que entregou a sua vida para a música, mas ainda assim ele se alimentava da música também, o seu espírito. É interessante, a gente mesmo que vive do pop, né? A gente que não tem essa erudição, né, como tinha o Pablo Casals, que foi um excelente violoncelista. É interessante.
Um cara que é músico de verdade, porque ele lê partitura, ele lê nota, ele compõe.
Mas é sempre a música, não importa. A música é essa linguagem universal, né, que acessa o coração de um outro.
Os jovens tinham que ter essa formação musical. Né? Antigamente tinha música como matéria, né? As pessoas não aprendem a tocar um instrumento muito assim. Eu comecei, por exemplo, a fazer essa nota aqui. Eu comecei fazendo ela assim, ó. Com dois dedinhos só aqui. Hoje ela sai assim.
Fala um pouquinho das suas viradas. Você ficou um tempo aí tocando em bar. Você tem uma trajetória muito interessante, além da sua vida, os seus desafios de infância.
Eu tinha o cabelo no meio das costas. Eu era, acho que vale depois pegar no arquivo aí, na hora de digitar e mostrar, né? Eu tinha o cabelo comprido, tocava bateria, como eu disse, depois comecei a fazer bar, e aí fazer bar é, muitas vezes com violão e voz. Passei, eu nunca fui profissional da música, né? Eu quis ser, mas não funcionou. Ou pelo menos no tempo que eu queria. Eu acho que precisava ter insistido um pouco mais, eu tinha outras prioridades e tal, e eu fui seguir minha carreira de engenheiro, nunca praticante, mas na verdade a engenharia, a música me transformou no vendedor que eu virei. Vender ideias, ganhar palco e ter a ideia sistêmica, a parte da engenharia que as ciências exatas me trouxeram. Acho que as duas coisas credenciaram a minha capacidade de hoje de me apresentar em palco. Isso aqui me ensinou muito, como entender que eles não sabem, que a gente não sabe. Porque quando você está tocando violão, como eu estou tocando aqui no começo desse papo, você erra. E na palestra você erra, na venda você erra, mas eles não sabem que a gente não sabe. Então vai embora, faz uma cara de que foi o solo, entendeu?
E também as coisas não são tão ensaiadinhas assim, todo dia muda,
é chato,
todo dia
tudo
as coisas são diferentes. Mas tem que ter essa conexão com o público, né? E você que está no palco tem que ver a pista fervendo, né? Tem que estar legal.
Eu
né?
assisti uma vez Raul Seixas, aquele show fatídico no Colégio Objetivo. Eu era muito jovem, eu estava fazendo, acho que estava na sétima série. Nós fomos assistir. Eu lembro que na mesma semana teve Scorpions no Olímpia. O Olímpia era uma casa de shows. E também de... Eu não sei se você lembra, no final do Olímpia, eu ia no Olímpia nessa época, que eles terminavam um show, tipo, tocou o Titãs lá. E no final falaram, e agora o Olímpia vai virar a grande danceteria.
É isso mesmo.
E todo mundo ia embora, porque ninguém entendia aquilo como danceteria. E nós saímos de lá e fomos. Estava rolando o Raul. E ele estava num estado deplorável, né? Eu era o maior fã do Raul Seixas do mundo, assim. Eu tocava tudo, tipo isso aqui. Há muito tempo atrás, na velha Bahia, eu imitava Little Richard e me contorcia. E as pessoas se afastavam pensando que eu tava tendo ataque de epilepsia. De epilepsia. No teatro, e assim vai, essa música é incrível, pouca gente conhece, chama-se Rock and Roll, e o Raul gravou com o Marcelo Nova, que era um outro cara do Camisa de Vênus, não é isso? É incrível, e outro dia eu vi o Marcelo tocando num barzinho em São Paulo, falei, caramba, flashback total, quer dizer, o cara que era meu ídolo virou aquilo que eu era há algum tempo atrás.
O Marcelo Nova é uma história muito legal pro Raul, e ele também fã, depois acabou, né... Dando uma
Eles
sustentação.
Fizeram o Panela do Diabo,
Panela
engano,
do Diabo, é? Essa fase final do Raul. Foi...
Adorava. Agora, fui influenciado por músicas internacionais também. A gente queria cantar em inglês, não sabia cantar em inglês, mas o Knock on Heaven's Door era qualquer coisa. Mama take that train. Assim mesmo a gente cantava. I can't use it anymore. E com essa mesma nota dá pra fazer uma porrada de música que eu conheço, quer ver? I don't know where I'm going, but I should know what I've been. I have no promises such as yesterday, 'cause I'm made of my mind. I can waste no more time. Here I go again.